Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo, que onde a palavra de Deus chegar, que chegue a graça consoladora do Espírito de Deus. Amém. O que trago no coração para essa noite a respeito de 2015 está construído a partir do livro do Gênesis, no capítulo 1. A Bíblia Sagrada começa com uma afirmação de Deus trabalhando. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Essa foi a tarde, a manhã do primeiro dia. Depois Deus fez a separação entre o firmamento e as águas. Ao firmamento chamou o céu. E a terra era, portanto, água. O que nós entendemos como planeta Terra era água. E esta foi a tarde e a manhã do segundo dia. Depois Deus fez separação entre as águas que ficaram acima no firmamento, no céu, e as águas que ficaram abaixo do firmamento, na terra. E fez separação entre as águas e a terra seca. E essa foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Depois Deus criou os luminares. A lua para governar a noite, o sol para governar o dia. E esta foi a tarde e a manhã do quarto dia. Depois Deus criou os animais aquáticos, os seres das águas. E essa foi a tarde e a manhã do quinto dia. Depois Deus criou os animais do campo, as bestas feras e as aves dos céus. E tendo criado os animais do campo, as aves dos céus, Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. E essa foi a tarde e a manhã do sexto dia. E no sétimo dia, Deus descansou. A cada dia de sua obra criativa, do seu labor criativo, Deus chegava ao final e contemplava parte da sua criação e dizia: foi bom. Mas no sexto dia, depois de ter criado tudo e ter criado o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, Deus disse que foi muito bom. Bom, não no sentido necessariamente de qualidade, como se Deus pudesse fazer alguma coisa que não tivesse qualidade. Portanto, bom no sentido de suficiente. Guardadas todas as proporções, é mais ou menos quando você está sendo servido e você oferece ali o seu prato para que alguém sirva você, e você diz assim: tá bom, tá bom, tá bom. É mais ou menos como quem diz: basta, chega. E na verdade você está dizendo: é suficiente. Quando Deus diz está bom, está muito bom, Ele está dizendo isso: é suficiente, basta. Porque Deus, sendo eterno, sendo além de toda possibilidade quantitativa, Deus poderia continuar criando ad eternum. Você imagina quantos peixinhos tem no mar, quantas formas, quantas cores, quantos tamanhos. Deus poderia ter criado sem parar. Mais um peixinho, mais um peixinho, mais um passarinho, mais um passarinho, mais um bichinho. Mais... E Ele continuaria criando, 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 criando. E criaria mais uma estrela, e mais uma galáxia, e mais, e mais, e poderia estar criando até hoje. Mas houve um tempo quando Deus disse: chega, está bom, na verdade está muito bom, está para lá de bom, está suficiente, basta, vou parar de criar e vou entrar no Shabat. Eu vou entrar no meu descanso. O que significa que Deus, num determinado momento, tendo criado, passou a contemplar a sua criação e passou a desfrutar da sua criação. Ele para num determinado momento e diz: chega, aqui já está suficiente, eu vou agora desfrutar do que criei e vou entrar no meu descanso. Descanso para Deus não é fazer nada. O Shabat não é fazer nada, não é ócio, e muito menos ócio criativo. O Shabat é um trabalho diferente. O Shabat não é também um tempo. O Shabat é uma postura. O Shabat é uma atitude. O sábado é uma postura diante da vida. O que é impressionante de registrar é que o primeiro dia de Adão é sábado. Não é domingo, não é segunda-feira, é sábado. O que significa dizer mais ou menos o seguinte: o Adão acorda, olha para Deus e diz: o que eu faço? E Deus diz: nada, fica aí, contemple, desfrute, aproveite, alegre-se, satisfaça-se, tenha prazer, viva. Como se Adão dissesse: ficou faltando alguma coisa, hein? E Deus dissesse: está tudo aí. Daqui a pouco aparece Eva, sai de trás de uma moita, estava lá se produzindo. Adão fica encantado e ele fala: mas está muito bom mesmo. Ele descansa, ele desfruta, ele aproveita. E dá trabalho aproveitar, dá trabalho desfrutar. Eu não imagino que Adão ficasse sentado, caísse uma manga rosa de alguma mangueira, fosse aparada no ar por um anjo, que puxaria seu canivetinho, descascaria a manga, trazia cortadinha, já geladinha, enfileiradinha e sem gracinha, porque coisa sem graça é manga cortada para comer com garfo. O Adão teve que descobrir, ele teve que pegar, ele teve que mastigar, ele teve que provar, ele teve que ver: isso aqui não é bom, isso aqui é, eu quero mais disso, onde tem? No Shabat, Adão contemplou, desfrutou, divertiu-se. No Shabat, Adão viveu. Primeiro dia do homem na terra é um Shabat. Mas o que é impressionante também nessa narrativa, que eu sempre li, como geralmente nós lemos os textos, principalmente os conhecidos, eu sempre li no piloto automático. Primeiro dia, haja luz, aí teve luz. Segundo dia, haja separação entre o firmamento e as águas. Terceiro dia, vai, fui lendo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Mas eu não prestava atenção num pequenino detalhe que o Eugene Peterson me ajudou a enxergar, porque ele sublinhou. Ele viu esse detalhe, sublinhou e nos ofereceu essa observação maravilhosa. É que na narrativa bíblica, o primeiro dia não é manhã e tarde do primeiro dia. Na narrativa bíblica, é a tarde e a manhã do primeiro dia. A tarde e a manhã do segundo dia. Tarde e amanhã do terceiro dia, tarde e manhã do quarto dia, tarde e manhã do quinto dia, tarde e manhã do sexto dia, e então o Shabat. Ele disse: o nosso dia é manhã e tarde, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. O dia de Deus é tarde e manhã. Tem alguma coisa esquisita aí. O que é esquisito aí é que quando nós começamos a trabalhar pela manhã, Deus já está no turno da tarde. Ele já trabalhou. A nossa manhã é a tarde de Deus. E a nossa tarde é a manhã de Deus. Em outras palavras, você imagina o seguinte: que você chega bem cedinho para trabalhar de manhã. Bem cedo. E quando você chega para trabalhar de manhã, você dá de cara com Deus e fala assim: oh, o senhor já está aí? Ele falou: faz tempo. Faz tempo que eu estou aqui. Eu já estou no período da tarde. Você está chegando agora. Para você amanhã, eu já estou no período da tarde. E quando no final do dia, no cair do sol, no poente, no entardecer do seu dia de trabalho, você guarda as suas coisinhas, passa lá e penteia o cabelo, se ajeita e vai saindo, e Deus está lá trabalhando. E aí você olha para ele e fala: o senhor ainda vai ficar aí? E ele fala: aí, bastante, porque eu ainda estou de manhã. O que quer dizer que no seu dia, Deus é o primeiro que chega e o último que sai. Talvez por isso a Bíblia Sagrada diga que ele é o alfa, é o ômega, ele é o início e o fim. Não existe nada que comece antes de Deus, não existe ninguém que comece antes de Deus, e não existe ninguém que vá além de Deus e que permaneça em atividade depois que Deus tenha encerrado o seu dia de trabalho. O que faz com que esse ciclo alternado do nosso trabalho humano e do trabalho de Deus seja extraordinário para nós. Quando a gente chega para trabalhar, Deus já está trabalhando. Ou já trabalhou faz tempo. E quando a gente vai embora do nosso trabalho, Deus continua trabalhando. Ora, essa ideia do Shabat é muito interessante porque ela tem muito a ver com o sono. O sono é uma espécie de Shabat. O sono é uma espécie de abandono consciente de atividade. Mas é claro que você sabe que você continua trabalhando enquanto dorme. Que o seu organismo continua trabalhando enquanto você dorme. Que a sua mente continua trabalhando enquanto você dorme. Você sabe que inclusive você perde calorias dormindo. Isso é uma boa notícia para muita gente, que você perde calorias dormindo porque você está em atividade mesmo enquanto está dormindo. O que significa que dormir não é ócio, não é inatividade, é um tipo diferente de atividade. Dormir não é fazer nada, é fazer alguma coisa numa outra dimensão de fazer. Isso é o Shabat. O Shabat não é fazer nada, não é inatividade. O Shabat é fazer alguma coisa numa outra dimensão de fazer. Enquanto nós dormimos, algumas coisas acontecem. E o que acontece? O que acontece no Shabat? Primeira coisa que acontece no Shabat é que Deus continua trabalhando. Enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Há um livro muito interessante que, aliás, deve ser interessante, porque eu não li. Mas o título é Deus Trabalha no Turno da Noite. O título é interessante. Deus trabalha no turno da noite. Provavelmente o autor tirou essa ideia do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é dormir tarde, acordar cedo, para trabalhar, porque Deus alimenta os seus amados enquanto os amados de Deus dormem, porque enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando. Nós chegamos para trabalhar, Deus já estava lá, Ele está trabalhando. Nós vamos embora do nosso trabalho para a nossa noite de sono, para o nosso Shabat, e nós dizemos assim: Deus, o Senhor ainda vai ficar aí? Ele vai falar: sim, eu vou ficar, porque eu ainda estou na manhã. Eu tenho a tarde ainda, vai dormir que eu vou trabalhar. Enquanto você dorme, eu trabalho. O Shabat é isso, é o tempo em que Deus trabalha. E a gente contempla e desfruta. Enquanto Deus trabalha, e por isso Jesus diz: o meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Deus é um Deus trabalhador. Deus trabalha, mas não se cansa, não se desgasta, não se entedia, não se estressa, porque Deus trabalha num constante Shabat. Deus trabalha numa constante postura e atitude diante da vida. Não é que Deus parou de trabalhar depois do sexto dia da criação. Ele entrou numa outra dimensão de trabalho. E nós podemos descansar enquanto Deus trabalha. E enquanto descansamos e Deus trabalha, o Espírito Santo segreda no nosso coração que, está vendo, o mundo continua aí enquanto você está dormindo. Está vendo? O sol continua no seu lugar, a lua continua no seu lugar, os mares estão aí, a terra está aí. Eu sustento, a Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 1, que Deus sustenta a sua criação na palma de sua mão. Isso faz lembrar aquele galo estressado. Conhece a história do galo estressado? Galo estressado. Vivia estressado, preocupado. Porque ele acreditava que era a responsabilidade dele fazer o sol nascer. Quando ele cantava, o sol nascia. Um belo dia, o galo estressado perdeu a hora. E quando acordou apavorado, o sol já estava lá. E daquele dia em diante, ele dormiu em paz. Porque ele descobriu que ele não precisava cantar para o sol nascer. Eu acho que tem muita gente estressada porque acha que precisa cantar para fazer o sol nascer. Se eu não trabalhar, as coisas não acontecem. Bom, razoavelmente verdadeiras. Mas o problema é que quando você trabalha, trabalha, trabalha e nada acontece. O que isso quer dizer? É que o fator determinante do que acontece ou deixa de acontecer não é você, é Deus. Não é você que faz as coisas acontecerem, é Deus. É Ele que sabe. É Ele que dá ordem para que as coisas aconteçam ou não aconteçam. O universo não está na sua mão. O tempo não está na sua mão. O humor dos outros não está na sua mão. Nem a sua saúde está na sua mão, por mais que você tente se cuidar. Tanto atleta infartando, não é verdade? Por isso que você não faz exercício, né? Mas nem a nossa saúde está na nossa mão. Está tudo na mão de Deus. É muito, para o orgulhoso e vaidoso, é muito cruel ouvir um Deus dizendo: você não está com essa bola toda. Mas para nós que somos pessoas de fé, é libertador e confortante Deus dizer para nós: você não é imprescindível, a coisa está na minha mão, eu trabalho, vai dormir. Descansa, desfruta, aproveita, eu estou trabalhando. É como se Deus dissesse: desliga, eu estou trabalhando. Para um pouco, eu estou trabalhando. E o que que Deus está fazendo enquanto Ele está trabalhando e a gente está dormindo? Ele está preparando o mundo para a gente trabalhar. Porque se você é muito parecido comigo, eu acho que é, você chega para trabalhar e fala assim: onde está o martelo? Deus fala: está ali. Vai vir alguém ajudar? Já chegou, está no banheiro se trocando. Deus está preparando o mundo para você trabalhar. Deus está tomando providências. É como se você chegasse ignorando a presença de Deus e pegasse o vassourão. Aí Deus fala: o que você vai fazer com isso aí? Eu vou varrer lá fora. Não, já varri. Ah, aí você devolve o vassourão. Aí você pega um bule. O que você vai fazer? Vou fazer um café. Não, já fiz. Aí você vai e pega a mangueira. O que você vai fazer? Vou regar as plantas. Não, já reguei. E aí você vai nesse ciclo, nessa toada. E de vez em quando você começa a fazer coisa que Deus já fez, né? Porque tem uma hora que eu acho que Deus para de responder para você. Você fica regando a planta que ele regou tem 10 minutos. Aí você fica lá. E o anjo fala assim: Deus, o senhor não acabou de regar? Por que o senhor deixou ele regar? Porque ele é bobo, deixa ele regar. As pessoas inteligentes, elas quando chegam para trabalhar, elas falam assim: Deus, o que o senhor já fez? O senhor precisa de mim para alguma coisa? Que providências o senhor já tomou? Onde é que eu posso mexer para não atrapalhar? Quais são os recursos que o senhor já providenciou? Você pergunta para Deus o que, que ele já fez, porque lembra, quando você chega de manhã, Deus já está no período da tarde, ele já trabalhou a manhã inteira. Não foi você que chegou primeiro, não foi você a primeira pessoa a entrar no quarto do seu filho que está fumando maconha, foi Deus. Não foi você a primeira pessoa a chegar na mesa do jantar para você comunicar que foi demitido hoje, Deus já chegou antes. Não é você quem chega lá no laboratório para pegar o seu exame e você vê e diz assim: Deus, o senhor viu? Aí Deus fala: já sabia, faz tempo. Você que não sabia, eu já sabia. Inclusive eu já fiz muita coisa antes de você chegar aí. Porque eu já estou de tarde, filha. Você só está na manhã. Mas eu já estou à tarde. Deus vai preparando o mundo para a gente trabalhar. E o que mais Ele faz enquanto a gente dorme? Ele prepara a gente para a gente trabalhar no mundo que Ele já trabalhou. Deus conta os segredos dEle para a gente. Deus sugere ideias. Quantas ideias você já teve no banho antes de sair para trabalhar? Já teve? De onde veio? É que você é inteligente. Você vai dormir e diz assim: Senhor, eu não sei o que fazer amanhã. Aí você dorme e acorda com uma brilhante ideia e acha que foi sua. Senhor, eu não sei como eu vou sair dessa. Aí você tem aquele insight maravilhoso, ou toca aquele telefone, na hora certa, você pensa que foi coincidência. Não se esqueça que Deus está trabalhando com você antes de você começar a trabalhar. Deus está preparando você para você trabalhar. Deus está instruindo você para você trabalhar. Deus está mexendo no seu coração para você trabalhar. Deus está resolvendo seus passivos emocionais e espirituais para você trabalhar. Deus está trabalhando em você enquanto você não trabalha. Aliás, deixe-me dizer o seguinte: quando eu falo trabalho, é evidente que eu não estou falando do seu emprego, né? Eu estou falando trabalho, tudo que a gente faz. Fazer um ADR dá trabalho. Às vezes até atrapalha o emprego, por causa da DR. Porque DR dá trabalho. Aliás, tem gente que tem emprego que não trabalha. Mas viver é trabalhar. Educar um filho é trabalhar. Construir caráter é trabalhar. Desfrutar da criação de Deus é trabalhar. Sentar-se para uma boa refeição, com sentido e significado, com a família ao redor da mesa, é trabalhar. É estar numa atividade, numa atividade que produz frutos, que nos abençoam e abençoam as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo que a gente faz e que nos abençoa e abençoa quem está em volta, é trabalho. Então, quando você acorda, Deus já trabalhou bastante. Preparou o ambiente para você trabalhar e preparou você para você trabalhar no mundo que Ele preparou. E enquanto você dorme, Deus faz a sintonia fina do trabalho que você realizou durante o dia. Porque quando você foi embora de tarde, Deus ainda estava de manhã. Eu acho que de vez em quando a gente vai dormir e Deus fala assim, o pai fala para Jesus, o pai fala para o filho, fala, ainda bem que o Ed dormiu, porque agora eu consigo fazer algumas coisas que ele estava me atrapalhando. Aí o meu filho foi dormir. Aí Deus fala assim para um anjo dele, vai lá, aproveita que o Vitão está dormindo, começa a falar umas coisas para o Vitão, que o Ed calou. Agora o Ed está calado, dá para se falar. Aí o anjo vai lá e começa a falar para o Vitão. Porque enquanto o Vitão dorme, o que acontece? Deus está trabalhando, está preparando ele para trabalhar. Deus trabalha o tempo todo na gente. Enquanto seu marido está dormindo, e você está dormindo, porque às vezes o seu marido está dormindo e você está na orelha dele. Você me paga amanhã, dorme aí, eu aqui acordada, falo um monte de besteira, agora eu não consigo dormir e você aí. E Deus está querendo falar com o cara que está dormindo, mas você não deixa. Aí quando você dorme, Deus começa a falar com ele. Porque você parou. E Deus vai fazer a sintonia fina do seu trabalho. Deus vai dizer para o anjinho assim, conserta ali aquele negócio que ele esqueceu, ó. Faz acontecer assim assado, porque ele não vai conseguir amanhã. É muito interessante você pensar que você é o galo que faz o sol nascer, não é interessante? Quando a Bíblia Sagrada está dizendo que quando você chega para trabalhar, Deus já trabalhou a manhã inteira. E quando você vai embora do seu trabalho, Deus ainda tem a tarde toda pela frente. Que Deus chegou antes e vai embora depois. Aí você diz assim, pô, beleza, pastor, agora eu vou dizer para Deus, ó, contigo. Aí Deus diz assim, não, espera um pouquinho, não é assim não, você tem que acordar, levantar do sofá, você tem que trabalhar também. É, o nosso turno só não bate, mas eu tenho o meu turno e você tem o seu. Você também tem que trabalhar. Você também tem que se levantar da sua cadeira, mas você vai trabalhar com uma outra postura. Você vai trabalhar no Shabat. Quando você chegar para trabalhar, você pode chegar e acordar e dizer assim, uau, vamos ver o que Deus aprontou aí enquanto eu estava dormindo, ele deve ter feito alguma coisa. Aí você começa a procurar. Você diz assim, bom, vamos ver o que Deus vai querer que eu faça hoje, eu não quero atrapalhar. Aí você pergunta, Deus, o que eu faço, onde eu mexo? Aí depois quando você vai embora, você diz assim, bom Senhor, isso aí foi o melhor que eu consegui fazer daqui para frente, é contigo, porque eu tenho o meu limite. Que seja feita a tua vontade, abençoa a obra da minha mão e faz frutificar a semente que eu semeei. E Deus vai dizer para você, descansa lá meu filho, eu vou renovar a sua força, renovar o seu coração, eu vou trabalhar em você e eu vou dar um jeito aqui nessa bagunça que você deixou. Para mim é muito reconfortante isso, de que o mundo não está na minha mão, de que as coisas que Deus quer fazer no mundo, Ele me dá o privilégio de me usar, mas que Ele é o fator determinante. Por isso é que a vida é dádiva, a vida não é conquista, a vida não é mérito, a vida é dádiva. Obrigado, Senhor, por me deixar participar do que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor, porque o fator determinante é o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pão que está sobre a minha mesa. Ora, para que haja pão na sua mesa, você acordou, você trabalhou, você arou a terra, você semeou, você adubou, você colheu, você armazenou, você fez a massa, você colocou no forno e você trouxe para a mesa. Mas você sabe que o pão que está na sua mesa não é fruto da sua conquista, do seu mérito, da sua competência, embora tudo isso esteja presente. mas é fruto da dádiva de Deus. Por isso a gente diz: obrigado, Senhor, pelo pão que está sobre a nossa mesa. Porque quando eu cheguei para arar a terra, o Senhor já havia trabalhado. Porque quando eu fui embora depois de semear, o Senhor ficou trabalhando para fazer florescer e frutificar. Obrigado, Senhor, porque enquanto eu dormi, o Senhor cuidou de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora, bom mesmo é a gente lembrar que quando a gente está de manhã, Deus está à tarde. E quando a gente está à tarde, Deus está de manhã. E tem um período do dia em que os turnos se cruzam. Não é legal? E a gente trabalha com Deus. E a gente trabalha na companhia de Deus. E a gente trabalha sob a direção e orientação de Deus. A gente trabalha sob a bênção de Deus. É isso que eu desejo para todos vocês em 2015. Que 2015 seja para você um ano de um grande Shabbat. Um ano de um grande descanso. Um ano de desfrutar tudo que Deus tem dado para você. Um ano de saborear tudo que Deus tem dado para você. Um ano em que você sabe o limite de onde você pode ir e que você seja capaz de dormir e descansar, que Deus está trabalhando com você, por você, apesar de você, para você, porque o nosso Deus trabalha. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu, um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. Por isso termino para desejar a todos um feliz ano novo, lendo o salmo que você conhece. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia, e o teu direito como a luz. Confie no Senhor, agrada-te do Senhor, e ele fará o que deseja o teu coração. Descansa no Senhor e espera nele, porque o nosso Deus trabalha. Vigia a casa, irmão, mas lembre-se que Deus é quem guarda a sua vida e a sua casa e a sua família. Assenta os teus tijolos, mas lembra que é Deus quem edifica a tua construção. Trabalha, mas trabalha com o espírito do Shabbat. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que seja o ano de 2015 um grande Shabbat de prosperidade, de prazer, de satisfação, de realização, com as nossas vidas guardadas e sustentadas por Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus e na unção do Espírito, para a glória de Deus. Amém. Um feliz 2015 a todos.